Pai querido que estás nos céus. Estamos na tua presença como povo teu, carente das tuas bênçãos, necessitados do teu perdão, querendo comunhão contigo, querendo ser participantes da natureza divina. Sê misericordioso, Pai, sê bondoso conosco e manifesta-te aqui entre nós através do Espírito Santo. Que o Senhor nos abra a mente para recebermos a tua palavra neste momento. Que o Senhor nos alimente com o maná celestial, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versos 19 e 20. Mateus capítulo 17 e os versos 19 e 20. O tema da mensagem de hoje é: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mateus capítulo 17 e os versos 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que é que não pudemos expulsar este demônio? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existe ainda um outro texto no mesmo livro de Mateus, capítulo 19 agora. Mateus capítulo 19 e o verso 26. Mais um texto ainda que Jesus Cristo nos fala. Vamos ler aqui o verso 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá se salvar? Verso 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus estava falando sobre o rico. No verso 23, Jesus disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico nos céus. Palavras duras de Jesus. É difícil entrar um rico no céu. E os discípulos disseram: bom, então, quem é que pode se salvar então? Porque na mente dos discípulos, ser pobre era ser amaldiçoado. E ser rico era ser abençoado. Assim que funcionava na mente dos discípulos naqueles dias. Eu acho que algumas pessoas ainda pensam assim hoje. Mas Jesus falou: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas também é difícil para o pobre entrar no reino de Deus. Então os discípulos, que eram pobres, perguntaram: mas então quem é que poderá se salvar? Se é difícil para o rico, muito mais para nós, os discípulos pensaram. E Jesus respondeu: aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Colocar um rico ou um pobre no céu é impossível ao ser humano, mas é possível para Deus, porque Deus pode todas as coisas. A salvação do rico e do pobre é um ato de milagre da parte de Deus. É um ato sobrenatural operado pelo sangue de Jesus. Por isso, meus queridos, você crê nisso que nós estamos lendo? A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Mas a Bíblia também diz que se você tiver fé em Jesus, nada nos será impossível. Basta termos fé. Jesus, olhando para aquele pai aflito, cujo filho era com frequência possuído pelo demônio e lançado na água, e às vezes lançado no fogo. Jesus, olhando para aquele pai atônito, Jesus falou: abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, e vamos ler dos versos 14 a 27. Marcos capítulo 9, e os versos 14 a 27. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Verso 20 em diante. E trouxeram-lhe-o. E quando ele ouviu, logo o espírito de demônio o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, dizendo: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Este é o Jesus da minha Bíblia. Este é o Jesus a quem eu adoro. Um Jesus forte. Um Jesus invencível. Um Jesus poderoso. Um Jesus que, quando fala, os demônios têm duas opções: ou sair ou sair. O único poder que expulsa demônio, Jesus. O único poder que liberta os cativos de Satanás, Jesus. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. A impossibilidade, meu querido irmão, só existe na mente humana. A impossibilidade não é algo que existe na presença de Deus. A impossibilidade só existe na mente daqueles que não creem em Jesus. Não creem que ele pode todas as coisas. O milagre, a cura, o perdão, a salvação, tudo que tem que acontecer, acontece primeiro na mente humana. Você tem que crer, você tem que visualizar, você tem que acreditar naquilo. Porque nós cremos com a mente. A fé é exercida através da mente. Com a mente nós cremos no milagre e no perdão antes de vermos o milagre, antes de sentirmos o perdão. Antes de vermos o milagre ou antes de sentirmos os efeitos da cura, nós temos que crer e já começar a agradecer pela cura. Antes de nos levantarmos da oração, pela fé, deveremos agradecer a Deus porque estamos curados. Foi assim com Jesus e deve ser assim conosco. Quando Jesus olhou para o túmulo de Lázaro, Jesus levantou a voz e os olhos para o céu. E Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Vejam só que Lázaro ainda estava morto. O milagre ainda não tinha acontecido. E Jesus levantou os olhos e a voz ao céu e disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Como sempre me ouves? Lázaro estava morto ainda. Ele já agradeceu antes do milagre. Por isso nós devemos crer em Deus e agradecer o perdão antes de sentir o perdão. Agradecer a cura antes de sentir a cura. E então, olhando para o túmulo, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. João capítulo 11, versos 41 a 44. Jesus creu, Jesus agradeceu antes de ver. A oração de Jesus não era egoísta, não estava pedindo riquezas, não estava pedindo luxo, não estava pedindo comunidade, coisas supérfluas, não estava pedindo ao Pai uma vida fácil. Jesus estava pedindo algo que o Pai estava desejoso de dar. Ele queria dar. O segredo é pedir o que Deus quer dar. Tudo que trouxer glória e honra para o nome do Pai, ele dará. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, Jesus disse para Marta, em João capítulo 11, verso 40, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11 e o verso 40. Vejam as palavras de Jesus para Marta. Disse-lhe Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Eu gosto deste verso, irmãos. Porque é como que Jesus falando para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está com problemas gigantes, com problemas grandes, com doenças incuráveis, E Jesus está falando para você, olhando nos seus olhos: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Se crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, é condicional. O crer separa os homens que fazem daqueles que não fazem nada. O crer separa as pessoas que ficarão na terra e aquelas que irão para o céu. O crer faz uma grande diferença. Seja nos negócios, seja nos estudos, seja na vida profissional, ou na vida espiritual, ou na saúde, o princípio é o mesmo. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. O princípio se aplica a tudo. Em Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 1 e os versos 6 e 7. O mesmo princípio reaparece aqui em Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. O mesmo princípio do crer, do não duvidar. Vamos ler então. Versos 6 e 7 de Tiago capítulo 1. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Queridos, Deus reprova a dúvida e Deus elogia a fé. Deus honra a fé daqueles que nele creem. Crer ou duvidar é um processo mental. Crer ou duvidar é um processo mental e é consciente. Consciente. E é voluntário. Você escolhe crer ou você escolhe duvidar. Crer é um ato de fé. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Romanos capítulo 10 e os versos 9 e 10. Veja o que o apóstolo Paulo fala. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Temos que confessar Jesus com a nossa boca. E o que mais? E em teu coração, quando a Bíblia fala coração, está falando o quê? Mente. Vamos repetir então. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com a tua mente creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração, ou seja, com a mente, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia, irmãos. Na Bíblia, o Espírito Santo fala do coração como sendo a mente. Com a mente nós visualizamos a volta de Jesus, com a mente nós visualizamos o céu e a Nova Jerusalém, com a mente nós visualizamos também o mal, o pecado e cenas pecaminosas. A mente se alimenta daquilo que nós ingerimos pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. O pecado acontece na mente, antes de ser praticado com as mãos e com o corpo. É na mente que Jesus planta a semente da fé e é na mente que Satanás planta a semente da dúvida. Satanás sabe como funcionam as leis da mente, as leis da psicologia. Ele entende como funcionam estas leis, porque Deus criou estas leis. Mas Satanás tira vantagem das leis da mente, lançando a semente da dúvida, da incerteza, da desconfiança em Deus. É na mente que Satanás lança a semente dos complexos de inferioridade, do desânimo e o joio da autoconfiança. É na mente que ele lança esse joio. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 10, Deus fala: os verdadeiros princípios da psicologia encontram-se nas escrituras sagradas. Os verdadeiros princípios das leis da mente humana se encontram nas escrituras. E no mesmo livro, Deus fala: por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana. Satanás faz experiências com as leis da mente humana e aprendeu a conhecê-las bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, Satanás está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. Tremenda é a vantagem que Satanás tira das ciências, ciências relativas à mente humana. As ciências que tratam da mente humana são muito exaltadas. Elas são boas em seu devido lugar, mas Satanás delas se apodera como poderosos instrumentos seus para enganar e destruir as almas. Satanás sabe que aquilo que você repete com a boca e confirma com seu pensamento, acaba acontecendo na sua vida. Ele sabe disso. Por isso ele semeia dúvida e desconfiança. A influência de uma mente sobre outra mente é tão forte, um forte poder para o bem, quando santificada por Deus. Mas igualmente é uma forte influência para o mal nas mãos de Satanás. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte em nosso mundo. 90% das doenças das quais os homens sofrem têm sua origem aonde? Na mente. A relação entre mente e corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade dos outros, isto cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo humano. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 59 e 60. Muitos morrem da doença de origem inteiramente imaginária. Você imagina que está doente e fica doente. Você fala que está doente e a doença aparece. Porque a mente obedece você. A mente foi feita para obedecer você. Se você fala as coisas negativas, você esmorece o corpo. Se você fala coisas positivas e otimistas, você fortalece o corpo. Deus fez a mente humana de tal forma que a ira, o descontentamento, o egoísmo, a raiva, o ódio, a impureza, tiram e minam as resistências do organismo para as doenças. Por outro lado, o bom ânimo, o altruísmo, o espírito de perdão, de gratidão, o fazer bem, o ser caridoso, o ajudar as pessoas, o ser grato, isso traz um maravilhoso poder vivificante e produz saúde e resistência às doenças. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 60 e 61. Na clínica do Dr. Kenyon, lá em São Paulo, estava internada uma jovem com um tumor no cérebro. Depois de 10 dias de tratamento, o Dr. Kenyon disse: eu não vejo melhoras. Era de se esperar que o seu tumor estivesse menor agora do que quando você chegou na clínica. Porque o tratamento natural, ele faz com que o tumor vá diminuindo, 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 até que desaparece. Mas depois de 10 dias, o seu tumor, sua doença, não teve nenhuma melhora. Tem alguma coisa errada com você. O que se passa com você? Você tem raiva de alguém? Ódio? Uhum. Eu tenho. Ah, disse o Dr. Kenyon. Então é isso. O tratamento natural não funciona com ódio no coração. Não funciona. Só funciona com amor, com perdão, com alegria, com fazer o bem, com endorfinas, não é? De quem você tem ódio? De minha mãe, disse a jovem. Por quê? Eu nunca perdoei a minha mãe pelo que ela me fez. Quando eu nasci, ela me rejeitou e me entregou para que a minha avó me criasse. Eu carrego esta mágoa no meu coração e nunca perdoei por isso. Dr. Kenyon disse para ela: querida filha, você só pode ser curada se você perdoar a sua mãe. Se não, vamos parar o tratamento aqui mesmo, porque não adianta. Você está disposta a escrever uma carta hoje para sua mãe, perdoando-a por tudo que ela fez? Dizendo que você vai estar orando por ela e que você não a odeia, que você a ama como sua mãe. E a jovem disse: sim, eu vou fazer isso. E ela escreveu a carta, colocou no correio. Daquele momento em diante, queridos, o tumor começou a diminuir, diminuir, diminuir. E sumiu. Os efeitos da mente sobre o corpo. Nós que aguardamos a vinda de Jesus, devemos ter a resolução de não viver esta vida constantemente do lado da derrota, do negativo e do pessimismo. Vou repetir. Nós que amamos a Jesus e que estamos aguardando a vinda de Jesus, deveremos tomar uma firme resolução de não viver a vida constantemente do lado do negativo, da derrota, do fracasso, do pessimismo, da ingratidão, da raiva, do ódio, da vingança, dos ressentimentos, das mágoas. É uma resolução que você toma, é um processo mental escolher pensar no bem, fazer o bem, pensar no alto, pensar no céu, ser caridoso, perdoar todos. Esse é um processo mental, é uma opção, queridos. A mente deve ser educada a exercer fé, em vez de nutrir dúvida e suspeita. A mente tem que ser educada a exercer fé, em vez de nutrir dúvida e suspeita. Somos inclinados a olhar aos obstáculos como impossibilidades. Ter fé nas promessas de Deus, ir em frente pela fé, prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias, é uma lei de difícil aprendizado. Entretanto, é positiva necessidade que todo filho de Deus aprenda esta lição. Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, página 533. Os que falam sobre fé e cultivam a fé, terão fé. Os que falam de dúvidas e expressam dúvidas, terão dúvidas. Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, página 534. Esta é a lei da semeadura e da colheita. Você colhe aquilo que você semeia. Fale de dúvidas, de incerteza, de raiva, de ódio. E o seu corpo registra, sua mente registra e armazena isso contra você, envenenando todo o organismo, produzindo doença. Mas fale do bem, fale do céu, fale do perdão, fale da esperança em Jesus Cristo, da cura. E a sua mente registra e armazena tudo isso a favor seu, para a saúde, para a restauração, para o bem-estar. Este é um princípio que está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, verso 7. É um princípio bíblico. Em Provérbios, capítulo 23 e o verso 7, nós encontramos este princípio. Aqui lemos. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como você imagina na mente, assim é. Você pensa no bem, você se torna bom. Você pensa no mal, você fica cada vez pior. Você se imagina um derrotado na vida, será um derrotado na vida. Você desenvolve pensamentos de vitória, de sucesso, de busca, de perseverança. O seu organismo corresponde aos estímulos da mente e fará com que o organismo todo trabalhe a favor da vitória. Se aqueles atletas que correm a corrida de 100 metros. Vocês já assistiram corrida de 100 metros? E ficam todos ali tensos, agachados, esperando o sinal da partida. Enquanto eles estão ali, concentrados, se o atleta estiver dizendo assim, hoje não vai dar. Hoje eu vou perder. Hoje eu não vou ganhar. Querido, seria melhor ele sair dali e dar lugar para outro, então. Ali não é lugar de quem está pensando negativo. Porque o organismo vai receber as ordens de quem? Da mente. O organismo reage às ordens da nossa mente. E quem dá as ordens para a mente? Nós. Nós damos as ordens. Positivas ou negativas? Para vencer ou para fracassar? Se você ficar falando, ah, salvação é difícil. Ah, pastor, mas se salvar é difícil. Vai ficar mais difícil ainda se você continuar falando. Vai ficar mais difícil. Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens. Eu digo, irmão, salvação não é difícil, não. Salvação é impossível. Jesus falou para o rico e para o pobre. Quando Pedro falou, então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu dizendo o quê? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então salvação não é difícil, salvação é impossível para o homem, para a mulher, mas é possível para Deus. Salvar é um ato de fé em Jesus Cristo e nós somos salvos por um ato miraculoso de Jesus na cruz. É o sangue miraculoso de Jesus na cruz que nos salva. Não é uma concepção humana, não é uma obra humana, é uma obra divina, meu querido irmão. Mas você tem que crer nisso. Por que que funciona desta forma? Porque Deus criou as leis da mente para que agissem sobre os órgãos. E este é um princípio que está na Bíblia. Como você imaginou na sua alma, assim é. Uma vez perguntaram para um jovem universitário: o que você estará fazendo daqui 10 anos? Bem, deixa eu pensar. E depois de alguns segundos, ele disse: olha, não tenho a menor ideia. Este jovem não está indo para lugar nenhum. Lugar nenhum. Onde você vai chegar? Tenho a menor ideia. Não vai chegar. Mas não fizeram essa pergunta só para um jovem. Fizeram para um monte de jovens universitários. E de cada 10, 9 responderam com incertezas: não sei, talvez, eu acho que. De cada 10, 9 responderam com incertezas e dúvidas. Por isso ficam patinando, patinando, não saem do lugar, porque não tem para onde ir, porque não escolheram para onde ir. Lembre-se, como imaginou na sua alma, assim é. Se você puder crer, se você puder verbalizar os seus sonhos, verbalizar os seus projetos, planos, metas, se você puder verbalizar, crer e verbalizar na sua cura, ficará muito mais fácil atingi-los. Por isso eu digo, quando você vem aqui à frente trazendo uma lista de pedidos, por favor, escreva os pedidos. Verbalize os pedidos. O que é importante merece ser escrito e traga diante de Deus, para que você tenha certeza do que você quer. Fale sobre os seus sonhos, meu irmão. Profissionais, de saúde, de casamento, espirituais. Fale sobre os seus sonhos. Fale e pense no bem. Fale e pense no céu, na salvação, na cura. E eles se tornarão realidade, porque a mente armazena seus sonhos e fará com que todos os órgãos do seu corpo respondam a esses impulsos. Deus fez a mente desta forma. Cada vez que você fala do desânimo, dúvida, desconfiança e incerteza, estará se preparando para o fracasso, para a doença. Um jovem convertido por John Wesley, o grande pregador fundador da Igreja Metodista, John Wesley, este jovem sincero se converteu e foi enviado como pregador lá no norte da Inglaterra. Depois de um ano trabalhando, voltou e pediu para conversar com John Wesley. E disse: olha, eu preciso da sua ajuda, porque o meu ministério, as minhas pregações não têm tido sucesso. Eu não estou convertendo pessoas como eu achava que iria converter. E John Wesley perguntou para o jovem: você não espera ter novos convertidos em cada reunião, não é mesmo? Ele disse: lógico que não. E John Wesley disse: aí está o problema. Aí está o problema. Se você não espera ter novos convertidos em cada sermão que faz, por isso você não converte tantas pessoas. Porque você tem que crer que as pessoas vão ser convertidas. Quando você levanta o nome de Jesus e chama as pessoas a Jesus, você tem que crer que elas virão. Porque Jesus, quando disse: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, o povo não riu dele. O povo creu e veio. E encontrou descanso. Mas se você não crer, como é que os outros vão crer? Jesus, quando pregava, sempre estava dizendo e enfatizando o mesmo princípio: se creres, verás a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Barnum, um grande apresentador, dizia: a maioria das pessoas comete o engano de acreditar para menos do que para mais. Todos acreditam, só que a maioria acredita para menos. Por que não escolher acreditar para mais? A maioria das pessoas vive repetindo as costumeiras frases negativas: não posso acreditar nisso. Nunca aconteceu comigo. Isso não faz sentido. Isso não tem lógica. Ah, não posso aceitar isso. Também não tinha lógica Pedro querer andar sobre as águas, mas ele andou. Também não tinha lógica o homem voar, mas os irmãos Wright e Santos Dumont voaram. Também não tinha lógica aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos ser curada simplesmente por tocar nas vestes de um homem. Mas ela foi curada ao tocar as vestes de Jesus. Não fazia sentido nenhum Jesus querer alimentar 5.000 pessoas com 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Não fazia sentido nenhum. Mas ele alimentou 5.000 pessoas e recolheu ainda 12 cestos que sobraram. Jesus falou para Marta, João 11:40. Eu não te falei, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Você e eu, meu querido irmão, temos que crer na palavra que saiu da boca de Jesus. Se é para a glória de Deus, Deus fará. Pela fé em Jesus e nas promessas de Jesus, já podemos nos visualizar subindo para o céu? Ou você não consegue se visualizar subindo para o céu? Ah, não, pastor, eu acho que para mim isso vai ser muito difícil. Não vai acontecer. Pela fé você consegue se visualizar subindo entre nuvens para encontrar Jesus nos ares, com corpos glorificados? Nós já podemos desfrutar esta alegria em gozo antecipado. Podemos ver-nos sendo trasladados para o céu, atravessando galáxias e mundos até chegarmos ao terceiro céu. Tudo isto precisa acontecer primeiramente na mente. Lembre-se, a impossibilidade é um obstáculo criado pela falta da fé em Jesus. Impossibilidade é um obstáculo criado pela falta de fé em Jesus. Agora veja o que diz no livro Serviço Cristão, página 254. Não há limites. Repitam comigo, não há limites. A utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração. Não há limites. Você é que coloca os limites. Não foi Deus quem colocou os limites. Não devemos nos contentar com realizações mesquinhas. Aspiremos à altura e não poupemos trabalhos para alcançar o padrão. Mente, caráter, personalidade, volume 1, página 367. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alto e elevado alvo. Parábolas de Jesus, página 330. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quisermos, não venceremos. Parábolas de Jesus, página 331. Onde está a impossibilidade? Na nossa própria vontade. Se não quisermos, não venceremos. Mas se você quiser, em nome de Jesus, você vencerá. Amém, irmãos? O sucesso não é resultado do acaso, nem do destino. O sucesso é a operação da providência divina, a recompensa da fé, da virtude e do esforço perseverante. Parábolas de Jesus 353. Abraão Lincoln não somente creu em Deus, mas ele trabalhou perseverantemente para desenvolver uma fé em Deus. Abraão Lincoln faliu em 1831 nos negócios. Abraão Lincoln foi derrotado para a Câmara Estadual em 1832. Faliu pela segunda vez em 1833. Abraão Lincoln foi eleito para a Câmara em 1834. A moça por quem ele era apaixonado morreu em 1835. E aí ele caiu num colapso nervoso. Quase todos nós acharíamos que já era bastante e desistiríamos de lutar. Mas ele não desistiu. Em 1838, perdeu a eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Em 1840, foi derrotado como delegado no Colégio Eleitoral. Em 1843, foi derrotado na sua candidatura para o Congresso. Em 1846, venceu a corrida para o Congresso. Em 1848, perdeu de novo a eleição para o Congresso. Em 1858, foi derrotado para o Senado. E depois de todas estas derrotas, em 1860, Abraão Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Amém, irmãos? Isso é perseverança, crença em Deus. Ele amava a Bíblia, era um homem íntegro e tinha fé. Foi presidente do ano de 1865. Foi presidente durante o pior período da história americana. Foi o período da Guerra Civil. Presidente de 1860 a 1865 e foi assassinado ainda em 1865. Em poucos anos ele se tornou o mais amado, o mais famoso, o mais querido presidente dos Estados Unidos. Por quê? Hoje, Abraham Lincoln não é lembrado pelos fracassos e pelas derrotas. Talvez você nem sabia de tantas derrotas que ele teve. Hoje, Abraham Lincoln só é lembrado pelo amor que ele tinha à Bíblia, livro de cabeceira, a fé em Deus e a integridade. Queridos, o Dr. Frank Laubeck escreveu: o céu treme por nossa insuficiência e tardança. O céu treme pelos nossos fracos hábitos quando Deus nos impulsiona a grandes coisas. Laubach dizia: eu fico atônito por alguns que não têm fogo e nem têm visão, e que começam a considerar que isto é difícil demais, sem precedente, prematuro, demasiadamente informal ou muito grande. O tipo de quem somente freia, ou que fica dizendo, vamos devagar, pode arruinar o programa de Deus. Ó, vocês de pouca fé, tirem o pé do freio. Quem ouviu dizer que Deus está nos detendo? Deus chora por nós, como fez por Jerusalém. Não temos nada a temer. Não cairemos quando é Deus que nos empurra. Amém. Levantemos os olhos. Elevemos a vista. Estendamos os horizontes. Avancemos. Acrescentemos novos territórios. Vamos dar ao mundo a derradeira mensagem de advertência. Não temos tempo para perder. Nosso sonho é o céu. Nosso sonho é alto. Nós sonhamos com o céu, almejamos o céu, e em nome de Jesus, o céu já é nosso. Amém? Aleluia! Glória a Deus!